agenciadepodcast.com.br.
Galera, tá começando mais um Coletivo de Najas e é um episódio especial porque ontem, né? Hoje é quinta, tá. Ontem foi dia da consciência negra e aí eu tive que expulsar todas as pessoas brancas aqui da bancada, logicamente, né? Porque ninguém tem local de fala pra falar sobre esse assunto. Então, até que enfim, eu tô aqui pra poder falar sobre tudo que eu quero. Mentira, na verdade é porque o senhor Alexandre Níquel está lá na terra dos gaúchos, lá comendo os espetinhos, comendo os X, cometendo crueldade animal, né? Porque num X coração tem quantas galinhas ali? Já pararam pra pensar nisso? E a dona Gabi, como ela trabalha demais com uma assessoria de imprensa, ela trabalha muito à noite aí, infelizmente não conseguiu comparecer, então tô aqui dominando as pistas. E só para falar sobre que o Dia da Consciência Negra é um dia muito importante. Então, não me venha com essa palhaçada de Dia da Consciência Humana, porque a consciência humana... O que, que eu ia falar? Ah, não me venha com essa palhaçada de consciência humana, porque o Dia da Consciência Negra ele é muito importante pra gente relembrar as merdas que a gente fez e pra gente não cometer mais. Então, tem que celebrar o Dia da Consciência Negra, ver as merdas que a gente fez pra gente não fazer mais, tudo bem? Um beijo no coraçãozinho de todos vocês. Ah, outra coisa também. Já que estamos falando aqui do Dia da Consciência Negra, tem algumas. Eu não vou ficar aqui falando milhares de frases aqui que a gente não deveria usar mais, porque é de cunho racista, mas uma que a galera usa muito, e vamos, por favor, parar de falar aí, é denegrir. Ah, fulano está me denegrindo. Ah, fulano está me denegrindo. Não é legal. Tem várias outras aí que, se você jogar na rede mundial de computadores, você vai conseguir achar facilmente. Mas essa é a que eu vejo as pessoas mais usando. E eu me coloco aqui como culpado também, que às vezes vem um. Não, porque Aí eu, pô, não posso falar, que aí meu pai vai ficar tristinho comigo. E aí eu volto e não falo. Então, é isso. E aqui, já que só eu tô falando, eu tô me sentindo um pouco sozinho. Quem tá falando aqui é o arroba cotoseira, né? Segue aí em todas as redes sociais. Menos no Twitter, que no Twitter é cotoseira, porque eu fui banido, mas estou de volta lá. Inclusive, estou postando alguns vídeos meus do meu antigo canal, que eu não vou mais fazer promessas aqui que eu vou voltar, mas eu postei um vídeo hoje, que esse episódio estamos gravando na quinta para sair na sexta, para você ver como a gente leva isso aqui a sério. E se você ainda não distribuiu, não falou para as pessoas, não compartilhou com todo mundo, você está errado, porque cá estou, depois de um dia árduo de trabalho, estou aqui gravando para vocês terem entretenimento gratuito. E provavelmente, talvez, atrase um pouco, e aí vai ter gente falando: "Ai, cadê o Coletivo de Rajas? Tá consumindo de graça e ainda está reclamando." E temos uma convidada aqui especialíssima, que inclusive já participou, porém as pessoas falaram que eu e o senhor Alexandre Níquel cometemos muitos mansterruption.
Oi, gente, eu sou a Carol, mais uma vez aqui. Dessa vez eu vou falar mais. E eu não vou deixar o único preto trabalhar sozinho, né? Na Semana da Consciência, sacanagem.
O único, você é branca.
Ué, o único preto trabalhar sozinho, eu vou
Verdade,
deixar.
verdade. Me abandonaram aqui. E Dona Carol veio aqui me
Vim
ajudar,
fortalecer aqui.
fortalecer o movimento. Então, fala um pouco mais, fala sobre você. Como é que foi seu dia?
Meu dia foi tranquilo. Fui no hospital. Ai, gente, às vezes a gente viaja e fica com. Pega umas doencinhas aí na viagem, né? É muito bom.
Caga fino, né?
Mas quando vocês se desidratarem, bebam água. E bebam água sempre, água de coco é sempre muito bom. E eu sou a Carol, sou brasiliense, fui lá visitar minha terra, né? Infelizmente, atualmente, esse presidente aí, que
esse
não é meu.
Presidente, não. É seu
ele
presidente,
tá lá.
Sim. É
Deus
nosso,
me livre.
Nosso Jair.
Nossa Senhora. Enfim. Aí eu acho que tá, até foi isso, sabe? Os ares de Brasília estão um pouco contaminados. Aí
eu voltei
bem mal, assim. Foi bem fraquinha, sofrida.
Mas tá tudo certo agora?
Agora tá, tomara.
Tá trancada aí, em nome do Senhor?
Tá lacrado.
Ah, então fechou. Ai. Então, e hoje, eu gostaria muito que fosse um especial Consciência Negra, mas a gente tá preparando, na verdade, eu tô preparando isso pra um dia que a gente tiver convidados mais diversos, que a gente vai poder falar umas paradinhas mais show de bola. Mas o dia hoje, a gente amanheceu com uma notícia preocupante. Um susto, na real.
É.
O que aconteceu, Carol?
O Gugu da galera...
Você tava se cagando em casa e ligou a TV, o que você viu?
Não,
eu
liguei as redes sociais e todo mundo, ai meu Deus, o Gugu... Ele foi colocar ornamentos natalinos e caiu do
não
telhado.
Era, não era... Ó, o main interruption aí, hein? Não era o... Ele não tava arrumando.
Ele subiu, ele subiu no telhado e caiu do forro. Eu sei lá o que ele tava fazendo.
A internet
fazendo
é muito foda, porque
no
quando eu recebi pela primeira vez essa informação, eu recebi que... E no mundo de fake news, a gente não bota fé em nada, né? Né, Carol?
Né?
Eu recebi que o senhor Augusto Liberato, ele estava tentando arrumar o ar-condicionado de sua casa em Orlando e caiu. E quem estava lá para ver tudo isso era a Mauri Júnior.
Nossa!
E aí eu não sei...
É chique, né? Não, esse povo famoso, todos eles estão juntos em todos os lugares.
E parabéns pro senhor Gugu, porque a humildade aí, né? Tipo,
arrumar
não vou
o próprio
ficar apagando ninguém, vou subir
Orlando,
lá e vou fazer,
né,
minha
cara?
Parada. Eu gostei disso. E o que aconteceu com o senhor Gugu, Carol?
E
você
aí,
que ficou
parece
o dia inteiro aí pesquisando coisa?
Nem pesquisei muito, mas o que parece é que ele caiu do forro e bateu a cabeça no móvel dele, coitado.
Ele tava arrumando por dentro, aparentemente.
É, ele caiu, o forro quebrou. É, tipo assim, ele não deve ter... Ele não sabia da segurança ali. Ele entende de programa, né? De apresentação.
Como ninguém.
É, agora de forro, de montar as coisas, montar um ar-condicionado, acho que ele não entende muito. Aí ele foi, né, fazer o louco.
E no momento da publicação desse episódio, eu não sei qual vai ser o estado de saúde do nosso querido Gugu.
Estamos torcendo para que ele fique bem.
Sim, espero que ele fique bem, que ele passe mais um Natal aí, que ele ajude muita gente, que ele continue alegrando nossos dias aí. Mas isso fez a gente pensar, eu e Dona Carol, que às vezes a gente tem que esperar acontecer umas merda, né? Pra gente dar valor, né?
É, a gente só vê tributo, coisas sobre alguns artistas quando eles vão embora. É só tributo ao Tim Maia e tudo. Sendo que essas pessoas já estavam aqui, já mereciam tributos.
Já
mereciam,
era um cara foda,
já era foda. E a gente só fala sobre eles quando eles vão embora. Então, a gente vai falar sobre o Gugu aqui.
Exato,
hoje.
É igual o Rubinho. Rubinho tá aí, fica todo mundo zoando o Rubinho. Aí o dia que o Rubinho esticar, vai ficar, porra, Rubinho era foda, hein? O maluco era embaçado, tá?
Pelo menos ele tava sempre em segundo.
Bande pau no cu, Rubinho é demais, minha style. Então, seja lá o que aconteça com o nosso querido Gugu, espero que aconteça tudo certo.
Melhoras.
Aí, melhoras pra ele. Mas, estamos aqui pra prestar pequenas homenagens, ou grandes homenagens aqui. Como a gente tá gravando de supetão, a gente provavelmente vai falar uma porrada de... Esse podcast é isso, né? A gente não tem compromisso com a verdade, a gente tem compromisso com o entretenimento aqui. Então a gente vai trazer... Porque eu sou um grande fã de Gugu. Inclusive, eu fiquei muito preocupado hoje, porque Carol está de prova, porque Carol trabalha comigo. A minha proteção de tela do trampo eram as várias facetas do Gugu, porque o Gugu, ele é o mestre do disfarce,
inclusive, né?
Inclusive,
né, o táxi do Gugu...
o Gugu já foi chinês. Assim, a gente não tá colocando nenhum mérito aqui, eram outros tempos, quem nunca errou aqui? Mas o Gugu...
Nessa época era tudo liberado,
cara,
né?
Cara, o Gugu...
Tudo liberado.
Gugu fez... Olha aí, fez... Gugu fez blackface, o Gugu fez estereótipo de chinês, o Gugu já se fantasiou de pobre, o Gugu já humilhou pobre
já
em rede nacional,
mendigo, já foi mendigo.
Humilhou pobre pra depois dar máquina de chinelo pra ele.
Ele já foi mulher? Eu não lembro se ele já se fantasiou de mulher.
Cara, com certeza.
Tudo,
eu
né?
Eu acho que eu não tenho essa
não
foto.
Não teve limites.
Mas o Gugu...
Já fez o Raul Seixas, né?
O tem Gugu umas... como mestre do disfarce, acho que ele não ia poupar. O cara não poupava nem etnia, você acha que ele vai poupar gênero? Então, o que eu tava falando? Eu tô muito louco, velho.
O Gugu foi o mestre das nossas infâncias.
Ah, sim. Então, e aí eu tinha as várias facetas de Gugu na minha proteção de tela. E aí o que aconteceu? Há muito tempo, muito, muito tempo, há uns 3 meses. E aí as pessoas passavam atrás e ficavam, nossa, que legal, que legal. E aí alguém falou assim, acho que tá na hora de trocar pra outra temática, né? E eu troquei essa temática há 3 dias. E a nova temática é casais que as pessoas não se lembram. E, cara, eu não sei se é uma coincidência, mas 3 dias depois o Google se acidentou. Eu estou um pouco preocupado e me sentindo culpado.
É, agora tomara que não aconteça nada com esses casais que você colocou na sua...
Não, eu nunca mais vou... Porque tem muita gente querida ali. Eu nunca mais vou trocar minha produção de tela. Eu tô pensando em trocar de computador, na verdade.
É, o seu computador tem um feitiço, alguma coisa ali.
É tipo um Death Note, né?
Tanto tempo o Gugu sendo alvo de comentários das pessoas. Nossa, blackface? Sério, Gugu?
Gugu Negro. Famoso, foi famigerado foda. Gugu Negro. Qual...
Até dei uma assistida nos episódios.
Que
e ele fez... esse o do blackface, especificamente, ele fez para as crianças. Porque... pra enganar as crianças. Porque ele falou assim que... Não, criança é muito esperta. Louco. Criança é muito esperta. Tem que enganar criança. Pra enganar criança, só ficando preto e botando...
Pra enganar a criança, é só cometer um racismo de leve aqui, que a criança não tá ligada.
Aí tudo bem. E aí ele foi nessa.
O que eu achava muito fascinante. Assim, de todas as facetas que o Gugu já foi, o que mais me fascinou foi o Gugu Negro, porque ele era o Gugu, só que com a cara pintada. E aí as pessoas... Sabe quem que tá... Sabe quem que é? Não, eu não sei quem que é. Ah, eu não sei quem que é. Ah, eu não sei quem que é. Aí, de repente, ele passava um pedaço de algodão na testa, saía, sei lá, 3 centímetros de tinta preta da testa, as pessoas, é o Gugu! Tipo, sempre foi o Gugu, cara. Ele não precisou tirar, tipo, uma peruca.
A mesma cabeça quadrada de sempre.
É o mesmo rolê, velho. O Gugu Negro é...
E ele tenta, engraçado, quando o cara vai maquiando ele tenta dar uma... encarnar o personagem. Ele fica fazendo um biquinho e pensando, sei lá, o que ele tava pensando. Mas, né, no final das contas, ele é o Gugu e ele só sabe se interpretar.
O nosso Gugu, nosso querido Gugu. Qual outra parada que tu assistiu hoje?
Ah, eu vi...
Eu vou tentar emular um gaúcho aqui pra... Porque tem um...
Ah, eu vi um negócio muito legal que o Gugu, ele... Ele...
O Gugu, ele já se fingiu
ele é um
gaúcho?
Artista, não sei. Não sei, ele é tão...
Hoje eu vou
branquinho, loiro, ele é meio gaúcho, né?
Hoje
até.
É
ele
open
tem cara de gaúcho.
Xenofobia aqui, velho.
Ele
o Nick não tá aqui.
Mas então, ele é artista, sabia disso?
O Gugu?
O Gugu.
Fala mais sobre isso.
Ele pega rolhas.
Augusto. É Augusto, né?
Augusto Liberato. É. Ele pega rolhas e aí ele usa as rolhas e faz quadros imensos, assim, reproduz Frida Kahlo, umas coisas assim.
Com rolha?
Rolha. E aí até quem entrevistou ele ficou perguntando assim, nossa, mas você bebeu isso tudo de vinho? Aí ele, do bebi, do. E ele é
você
muito bom.
O Gugu?
Eu imito o Gugu.
Faz de novo, Gugu.
Aí ele fala assim, você pega uma placa de madeira e bota atrás do... E bota... Da frente você bota as rolinhas e ele fala com essa voz que tem um ovo na garganta. Desculpa, Gugu. Tomara que você esteja bem. Mas enfim, é engraçado. Eu adoro o Gugu. O Gugu é um personagem também. Ele aprendeu, né? Ele criou um personagem porque ele aprendeu com o mestre Silvio Santos.
Cara... Quando você... Espero que ele pare aí de aprender com o mestre Silvio Santos.
Né?
Porque o velho tá louco, né?
Né?
Então, eu acho que você chega no auge. Inclusive, eu gostaria muito que se um dia eu me tornar um... Já sou, né? Um grande nome da telecomunicação brasileira. De você ter um mini você. Você lembra que nos anos 90... Se você era um cara foda, uma pessoa foda, você tinha um mini você.
Sim.
E tinha o Guguzinho, mano.
Ele era muito bom, velho.
Ele, cara, excelente. Era triste. Porque ele claramente não queria estar ali.
Não, ele era um menino prodígio. Ele chegava e apresentava também.
Não, mas claramente ele não queria estar ali. É, ele queria, os pais dele deviam queria... ter... Cara, ele tava com... Ele, ninguém daquela idade quer vestir social.
Devia ter uma promessa
ninguém,
ali.
Ninguém...
Meu filho, eu te dou uma casa na árvore pra você participar, cara, do programa do Gugu.
O moleque tava de sapato. Domingo à tarde.
Microfone. Pô, coladinho.
De domingo à tarde.
Chama o cabelo.
Ó, o Woman's Interruption aí. Ninguém fala nada nesse Brasil. Uma criança, num domingo à tarde, ela só quer estar de chuteirinha, sem camiseta... Comendo coisa do chão, depois ficar se cagando todo. Mas criança é isso, né?
Até uma criancinha loira?
Era uma criancinha loira, era criancinha loira. Logicamente, toda criança é igual. Quem fode é os adultos.
É.
A criança mesmo quer estar suja. A criança, ela é suja. Criança fede. Já viu o moleque de 12 anos? Tem um CC desgraçado, velho.
Nossa.
Tem, porque o hormônio tá bombando ali.
É.
Cheira uma criança de 12 anos agora.
Não, obrigada. Tô tranquilo aqui.
Que outras particularidades do nosso querido Gugu você tem aí?
Enfim, duas coisas que eu lembro, né? Domingo Legal fez parte... Eu cresci vendo Domingo Legal. Uma coisa interessante, como o Gugu entrou no SBT, ele mandava cartas pro Silvio Santos dando sugestões de programas que ele deveria gravar. E aí ele...
Isso
aí
não vai acontecer aqui no coletivo, tá, gente?
Não adianta mandar carta. Não, mas eu acho que a galera manda as sugestões aqui.
Cara, pau no cu,
e vocês,
né?
Vocês sempre adotam. Vocês adoram.
Mal não vou.
Olha, galera, eu tenho certeza. Os Najas, eles têm boas ideias. Já percebi isso.
É, um grupo bom, um grupo
andei
bom.
Andei percebendo isso. Mas enfim, aí o Gugu mandava cartinhas pro Silvio Santos falando... Olha, por que você não pega um monte de artista?
Eu acho que tinha que ter uma banheira cheia de gente pelada, com a teta de fora e os mano balduco.
Achando, procurando, sei lá, sabonete numa banheira. Escorregadinho.
Ele soltava essa de por carta, não?
Essa eu não sei. Ele tinha, tipo, 17 anos quando ele mandava essas coisas.
Um moleque de 17 anos. É. A ideia da banheira do Gugu, com certeza, surgiu quando ele tinha 17
com
anos.
Com certeza, com certeza. E aí ele mandava essas ideias e aí o Silvio Santos... Foi, chamou ele virou assistente.
Cara, esse moleque é chato, hein, mano?
É, assistente ali, virou, ficou na produção. Aí depois a Globo chamou ele. Aí ele foi lá na Globo buscar ele de volta. Falou assim, não, foi... Ele falou, mas eu já fechei com o Roberto Marinho, não sei o que.
Cê
não,
tá
eu
vendo?
Vou falar com o Roberto Marinho.
Mas você tá vendo que a gente só dá valor quando a gente perde?
Total.
Ah, quem é aquele moleque loirinho ali?
O Gugu nem tinha contrato, nem tinha contrato lá. E o Silvio Santos... Aí a Globo começou a investir em cursos pra ele.
Porque a Globo é ligeira.
Na Alemanha, não sei o quê. E aí ele já... Nossa, então fechou o Globo. Aí o Silvio Santos descobriu e falou, opa. Aí ele viajou, foi lá.
Foi atrás do Gugu?
Não, foi lá. Ele foi com o Gugu lá no Roberto Marinho. Falou assim, querido, esse querido aqui é meu. É meu e não, não, ninguém... E ele decidiu e acabou. Ele decidiu com o próprio Roberto Marinho. Assim, o Gugu ficou de
lutaram
cara.
Lutaram pelo Gugu. Gugu.
E aí surgiu o contrato do garoto de programa.
Que até então não tinha.
Não tinha.
Esse é o Silvio aí também.
Tava ilegal, tava na ilegalidade. Mas é.
E aí ele já ganhou um programa já de cara? Pá,
não, aí
toma,
eu já não acompanhei mais. Acho que ele foi ele foi trabalhando, assistente de palco, tudo, e virou. Teve seu próprio programa. E virou um grande garoto de programa, com Domingo Legal, Sabadão Sertanejo, né? Não lembra?
Sabadão Sertanejo. Não sei, Sabadão Sertanejo era do Gugu?
Era. Sabadão Sertanejo era do Gugu, mas teve uma época que só ficou Sabadão.
Que aí foi do Gilberto Barros.
É, eu não sei. Mas eu lembro do Sabadão, e o Sabadão fez parte da minha infância, inclusive. Nossa.
Qual foi o melhor momento do Sabadão pra você?
Ah, tinha umas danças lá. Hoje, basicamente, o Faustão chupinhou tudo pro programa dele. Dança dos artistas.
Esse rolê de dança dos artistas.
É, dança
aí.
Dos sertanejos lá. A galera sempre tinha uma mulher numa taça de alguma coisa. Seminua,
um
né?
Um drink de mina. É.
Sempre uma mulher dançando dentro de uma taça.
Eu lembro
era
dessa
mais
parada,
incrível.
E ela tava molhada, né?
Era. Com umas roupinhas lá, bem mostrando a rabeta ali, a metade da bunda.
Só dois dedinhos de polpa ali, de leve.
E aí, agora o Domingo Legal, que era divertido mesmo, porque tinha, banheira, né?
Fala, eu quero que você enumere de ranquei O top 3 momentos pra você do Domingo Legal.
Ai.
Ou do Gugu, ou do Gugu. Você sabe mais
olha,
sobre o Gugu do que
eu. Olha, eu era criança, gente. Então, assim, eu gostava do meu pintinho não, amarelinho.
Não vem mentir, as danças. Idade aqui, que tu é velho que nem eu.
Não, mas era nessa época, eu devia ser um adolescente e tal, sei
aí,
lá.
De criança foi pra adolescente.
Quando ele
se
chamava, sei lá,
tinha 23 pra assistir.
Eu acho que ele... Eu gostava quando ele chamava as minhas apresentadoras favoritas. Ele já entrevistou, acho que, a Mara Maravilha. É, era muito legal. E aí tinha as dancinhas, tinha o pintinho amarelinho. E aí, por mais que eu fosse criança, eu achava legal a banheira. Porque eu achava divertido aquela ideia de uma briga ali. Eu não via maldade no negócio, né? Era uma bunda pra cima, um negócio, um cara ali com a mão por baixo.
Fora.
Mas era uma briga ali com uma mulher tentando pegar, tirar sabonete da banheira. Não, quer dizer, era um cara tentando tirar sabonete da banheira e a mulher atrapalhando ele.
Não, tinha os dois.
É, era os dois,
às
né?
Às vezes era homem contra
a mulher.
E aí os homens...
E às vezes os caras
os homens
estavam
um
deixavam.
Pouco se fudendo com o sabonete.
Ah, vai.
Os caras queriam sarrar. E aí as minas, geralmente as minas ganhavam, porque as minas
levava
a sério. Dava unhado,
eu achava divertido por isso também. Olha só, as minas são foda, elas sempre ganham no sabonete, mas mal eu sabia que tudo era outra coisa.
E os caras sempre saiam balduco. E, mano, tipo, era teta, nossa. Tipo, suave.
É, sai um peitinho pra fora, entra um negócio pra dentro.
Não,
era
carpaccio,
sempre...
era open carpaccio e foda-se, mano. Tipo, do...
Caralho.
Tipo, mano, domingo, hora do almoço, você tá lá, sua avó, pá, comendo um macarrão e rolando banheiro do Gugu, é nóis.
Ô, mãe, o que é aquele negócio ali enrugado na coxa dele? O que é aquilo ali, mãe? Ah, minha
que
filha,
é aquele ferreiro roxê ali?
Ele ficou tempo demais na água.
Que é aquele maracujá moreno? Cara, e era tipo a tarde real, assim, era na hora do almoço a parada.
Era bem digestivo, inclusive, né? Sei lá, comendo,
depende
vendo as pessoas degladiando por causa de sabonete. Eu falava,
molhadas.
Gente, que vontade de ficar limpinho.
Não, cara, era um embate muito incrível. Que era tipo Tiririca versus Mari Alexandre, assim.
E todos os caras
não, era
sempre...
Tipo, era tipo os Avengers, era tipo guerra civil, tá ligado? Dos Avengers, mano. Era uma galera... Era a galera top. Era a galera mais topzera do Brasil... molhada atrás de um sabonete Lux ali, mano.
E podia estar rolando qualquer coisa. Podia ser o acidente do Ayrton Senna, que nada baixava aquela audiência do Gugu.
O Brasil nessa época aí...
Era tenso,
um povo... Hoje já não é tão politizado, mas nessa época aí o povo só
era,
queria...
Era selvagem, né? Era selvageria. Era bunda
tinha,
o tempo inteiro.
E tinha o Liminha, né? Liminha era o ajudante ali, que era o cara que colocava todo mundo pra cima, né?
É, o Liminha era...
O povo tava meio pra baixo, o Liminha pedia a palma, todo mundo... Ah, o Liminha era tipo asa de águia, assim. O Liminha tinha o povo na mão, velho. O Liminha era foda. O Liminha era um... E ele tá... Eu queria muito saber... O Liminha tá vivo?
Não sei nada do Liminha, mas...
Porque ele era meio velho. Tinha umas roupas de jovem, mas ele era meio velho já.
É, ele sempre tava animado, o Gugu só chamava ele, ele tava sempre pulando no palco.
Eu não sei imitar o Gugu.
Ele ia pro palco. É só você trocar o tudo por B. Madeira, badeira. Badeira.
Badeira.
Bota um negócio, um ovo na boca, assim.
Eu não quero causar esse desrespeito ao Gugu.
Quer dizer, o louco bicho não.
Mas
ó, enfim.
Uns momentos que eu mais fiquei chocado foi quando a Gretchen dançou pro Van Damme, que era...
Nossa!
Que era o Van Damme...
Essa você resgatou, viu?
Que era o Van Damme em alta. Que era o Van Damme do grande Dragão Branco. Para o Van Damme em alta. Espacate é nóis.
É.
E aí, mano, chamaram a Gretchen lá. Ela fez uma dança ali, a performance dela. E aí, de repente, tava rolando uma dança do acasalamento ao vivaço.
O Van Damme ficou em choque com o Brasil.
E o Van Damme, mano, ficou balduco ao vivo, velho.
Ele falou assim, gente...
Com a mão na frente falando,
o Brasil
deu
é
ruim
isso.
Aqui. E aí, cara, foi meio traumático pra uma criança ver o seu ídolo ali, o grande dragão branco de pau duro.
Velho, sério. O Brasil, a gente... Ninguém tava preparado pro Brasil, né? Hoje em dia, a gente não tá preparado pro Brasil que a gente foi criado.
Cara,
era tenso.
O Gugu, ele... Pra muitos, pode achar que ele fazia essas coisas, deturpava a imagem do Brasil, blá, blá. Mas o Gugu, ele mostrava o que o Brasil era. O Gugu era a janela da alma do Brasil. Fala, véio, isso
ele
aí,
foi,
é,
deu voz à Gretchen. A Gretchen tá aí até hoje, o Brasil gosta, entendeu? Naquela época era um pouco mais sensualizado.
E o Jordi? Jordi colava no Gugu. Tá ligado quem é Jordi?
Não.
Jordi é a criancinha francesa de 4 anos que cantava Alisson, não tá ligado?
Nossa, eu não lembro disso.
Cara, você não é tão fã do Gugu. Sai daqui.
Ai, o Gugu, ele é esse personagem. Ele tem esse... o jeito de falar e essas ideias geniais de programa que ele deu.
Ó, tem aí Luciano Huck, que ele pode ser nosso futuro presidente, que ele fica aí humilhando o pobre pra dar dinheiro pras pessoas depois. Ah, você vai ter que dançar aqui, Britney. Você coloca um cara que é caminhoneiro, vestido de Britney Spears, pra ele ganhar a reforma da casa. Os caras fazem isso, né? O Gugu fazia isso há muito tempo. O Gugu fazia isso há muito tempo. Você lembra do Natanael? Cara, o Gugu, nessas brisas dele de se vestir das pessoas e de se tornar as pessoas, porque mais do que se vestir, o Gugu se tornava essa pessoa.
Ah, ele fazia... Ele virava Papai Noel, né?
Ele virava tudo. Ele virava o que se quisesse. Ele virava o que o Brasil queria na época.
O que o Brasil precisava.
Exato. O Gugu é tipo o nosso Avenger, velho. O Gugu era tipo o nosso Nick Fury.
Você lembra do Gugu quando ele ia na casa das pessoas e pedia escova de dente?
Acha aí... mais escova de dente! Aí a galera saía correndo no desespero da
porra. Todo mundo derrubava tudo.
O Gugu ganhava dinheiro em cima do desespero do povo, velho.
E queria coisas, de repente, remipoca da parafuseta. E a pessoa tinha que achar, ela ia no vizinho e fazia um desespero. Era aquela loucura. Que é isso também, né? Que era... O que o Luciano Huck faz? É ver a desgraça do povo ali sofrendo por causa de um trocado.
É o povo se degladiando por 12 reais e uma máquina de fazer chinelo, né?
Mas é muito triste. Mas essa...
Então, esse do Natanael, ele fazia uns jogos pra saber os valores das pessoas. E aí o Gugu, ele... Inclusive, pra quem usa muita figurinha aí do WhatsApp... Pelo menos eu já vi muita gente usando. Mas tem... Se você jogar aí disfarces do Gugu, vai ter o Gugu com a cara suja, tristinho. Foi o episódio do Natanael. Que tem em São Paulo, tem uma parada chamada Bom Prato. Que é um programa do governo para uma refeição honesta por R$1. E cola muito morador de rua. É, uma galera mais com poder aquisitivo menor e tal. E aí ele colou nesse lugar, sem dinheiro, e aí ele ficava...
Com a cara suja.
Hã?
Com a cara suja.
Com a cara suja de maquiagem, né,
Nossa.
Seu Gugu? Porque tem que se sujar de verdade, né?
É, vai trocar um pneu.
Então, mas tudo bem, Gugu, eu te amo ainda.
Fica e bem.
Aí... Fica bem. E aí ele colava na galera, e aí ele falava, meu, não tenho dinheiro e tal. Então O teste do Gugu era pra ver quem, numa situação fodida, conseguia ajudar alguém que tava mais fodido ainda. Então, muitos caras não tinham, né? Tipo, e o morador de rua ali, sei lá, não tá com grana pra ficar, né? Quer fazer a dele, quer sobreviver. Mas o Natanael, ele tinha. O Natanael era um morador de rua que ajudou o Gugu.
Nossa, ele queria testar a fé do...
Queria testar. O Gugu, ele é tipo Zeus, sabe? Quando o Zeus... Se vem pra terra, pro mundo dos humanos.
Fica entre os humanos
fazendo testezinho. Andarilho. Fazendo testezinho, então. O Gugu é tipo um semideus. Por isso, seja lá o que acontecer com o Gugu, ele é eterno, velho.
Ele é eterno, Gugu é
semideus. E aí ele chegava e esse Natanael deu esse R$1 pra ele conseguir comer. Logicamente o Gugu não comeu, né? Só tinha que comer
o
bagulho, né,
afinal de contas, né, Gugu?
Quando ele viu a gororoba lá, ele falou, ganhou uma máquina aqui de fazer chinelo. Mentira. Mas ele pegou e ele ajudou o Natanael. Então ele deu um banho de loja, deu uma casa, aí ganha aqueles cheques gigantes, porque eu não sei pra que isso também.
É, sempre tinha um cheque gigante do nada. Ninguém, absolutamente ninguém, aparecia um cheque gigante.
Cara, ia ser foda se você aparece em algum lugar pra comprar um carro
com
um cheque gigante.
E era sempre um cheque duro, assim, né?
Um cheque gigante com o logo, da, quer... com o logo da, de quem ajudou e tal. Ah, lá,
estrela.
É a loja do Tunico. R$1.000, um cheque gigante. E aí o Natanael ganhou vários cheques gigantes. Ganhou máquina de fazer chinelo, máquina de fazer fralda. Ganhou o kit completo do Gugu. Se eu não me engano, levou até o Natanael pra rever a família dele. Fez tudo. E aí, mano, depois de uns três anos, eu tô aqui chutando, porque como já dito, aqui não tem compromisso com a verdade. Eu não sei depois de quanto tempo, mas depois de algum tempo, eles foram ver aonde tava o Natanael e o Natanael tinha voltado pra rua.
Ah, não acredito.
Tá rindo?
Não, mas, cara, eu não acredito nisso.
Não, mas é lógico, velho.
Eu não acredito.
O maluco tá todo
ele
ferrado.
Só deu peixe, ele não ensinou a pescar.
Exatamente. Então, mas aí depois ele ajudou o Natanael novamente. Se eu não me engano, deu o curso, caralho. Ele ensinou a pescar. Ele deu peixe, aí viu que o povo não sabe lidar com muito peixe. E aí depois ensinou a pescar. Mas o Gugu era esse cara. O Gugu nunca, o Gugu nunca virou as costas pro Rafael Willer. O Brasil inteiro ficava julgando o Rafael Willer, que era o ex-dominó, que acabou se envolvendo com drogas, e aí ia para a clínica de reabilitação. Todo mundo ficava julgando o Rafael Willer, e o Gugu era o único que sempre deu carinho pro Rafael Willer.
Dava uma chance.
O Gugu não desiste das pessoas facilmente. E se ele não desiste das pessoas facilmente, ele não vai desistir agora. Se ele não desiste das pessoas, ele não vai desistir dele. O Gugu é foda, o Gugu é uma inspiração. É um homem branco? É. Não tão privilegiado assim, porque afinal... Ele era pobrinho, né?
Ah, ele era um adolescente.
Mas assim era um homem branco.
Mas ele tá na melhor máscara, né? Branco, loiro, olhinho então, claro.
Mas o Gugu é maneiro, o Gugu é maneiro.
Ele é, o povo, ele é gente do povo, ele é gente fina, conversa com todo mundo. E ele tem essa coisa legal de que ele faz um negócio e depois faz de novo, de um jeito melhor. Ele se reconstrói.
Fez entrevista com o PCC.
É. E se disfarça. E ele acessa todos os lugares, o Gugu.
Não
ele
era...
tem acesso livre a qualquer lugar.
Não era a irmã do Gugu que tinha uns negócios de ver uns espíritos, sentir umas energias?
Não lembro.
Eu vou fazer o papel da Gabi Carvalhal aqui.
Dá uma pesquisada na irmã.
Mas eu acho que era a irmã do Gugu.
Mas é muito legal isso do Gugu de dar o peixe, depois ensina a pescar. Ele vai aprendendo, ele tem várias chances na vida.
Tudo por audiência, sim.
Tudo por audiência. A miséria do povo dá audiência também. Mas pelo menos mostrou uma bundinha ali, que era o que o povo queria na época, né?
Ele dava o que o povo queria naquele momento.
O que o povo... O povo hétero, basicamente masculino, queria também. Porque eu não sei. Olha, eu era uma criança...
também, porque tinha
sabe o que era legal no Gugu? Ele recebia o Chan pra caramba. Eu amava o Chan.
O Gugu recebia todo mundo. O Gugu
recebia
era um palco
muito.
Livre.
E aí ficava lá horas e horas dançando e aí a gente conseguia aprender todos os passinhos maravilhosos.
Então, a irmã do Gugu, ela é numeróloga. Então ela mudou o nome de muito artista por aí.
Verdade.
Então hoje você vê o nome de alguém aí, sei lá, eu não vou saber o nome, mas você vê uma Anitta da vida. O nome dela é Larissa. Talvez seja por conta de um numerólogo. Não dá pra saber, né?
O Gugu, quando mandou carta pro Silvio Santos, era Guto. Guto Liberato. E
pô,
aí,
é bom também.
Guto Liberato. A irmã dele deve ter falado, não, Gugu é melhor. Gugu vai virar, meu filho. Vai no Gugu.
Quem que foi o Silvião?
Ele, quando ele mandou carta pro Silvão, era Guto.
Mas o Silvão que falou que é Guto?
Não, ele virou Gugu.
Que falou que é Gugu.
Tô falando que talvez seja a irmã dele que tenha sugerido isso.
Se passa, Será que eu preciso mudar o meu nome pra eu deslanchar nessa vida? Tipo um Cotô com K? Ou com um Cotô com dois T's?
Cotôs.
Um Cotox?
Coro, igual a Nira.
O Cots.
Cots.
Eu vou mandar, quando Cotzeira. Passar essa turbulência aí que a gente tá passando, infelizmente, eu vou mandar um e-mail pra irmã do Gugu.
E ver na numerologia como perguntar. É que soa, né? Cotô é bom, Cotô é rápido.
Cotô pega, né?
Cotô pega.
Fechou.
E os brinquedos do Gugu. A parte da infância agora. Agora é a parte que era o que a gente acessava.
Vou partir pro Gugu licenciado.
É, o Gugu licenciado. E olha que era meio perigoso. Tinha a cabana do Gugu, por exemplo.
Era minúsculo.
Minúsculo, não cabia nenhuma criança lá dentro. Mas
você,
né,
não vai dava... Mas você
era
não
doida
vai
pra ter uma cabana do Gugu.
Bear Grylls também, né?
Eu era doida pra ter uma cabana Gugu. Porque você jogava assim, ó, Joga e ela monta sozinha.
Então, prática. Mas isso já claramente já não serve pra estar no mar. Ah, todo mundo sabe, todo mundo que já assistiu Discovery Channel aqui, Largados e Pelados, sabe que a vida no mato não é fácil. Não ia ser uma barraca do Gugu que você joga, o bagulho tá montado.
Mas na
tá
imaginação
certo,
de
né?
uma criança, cara, você tá perdido na selva há um mês. E você joga ali na grama de casa.
Não, mas tá ensinando a criança errado.
É, não, com certeza. Mas você começa ali, ó, acampar. Mostrou de um jeito prático, mas uma forma de vida ali. Que, uma coisa que você odeia, né? Você odeia acampar.
Odeio acampar, porque acampar é coisa de branco. Não, vamos pra um lugar onde não vai ter luz, não vai ter água quente, não vai ter fogo, não vai ter... Vai ter um lugar duro pra dormir.
E vai ser foda.
Não vai ter...
Conexão com a natureza, cara.
Nenhum.
Cagar no mato.
Cara, eu vivi isso a minha infância inteira. Eu não quero viver isso mais. Agora eu quero um colchão foda. Eu quero ar-condicionado. Não, pra
luz.
Mim... A pessoa branca é foda também, né?
Pois é, o Gugu, ele fomentava esse tipo de pensamento. Vai lá, criança, acampe. Gostava disso.
E o Gugu também tinha as luvas de boxe do Gugu.
Tinha, isso era bom demais, era roxinho.
Por que não influenciar crianças pra sair na porrada?
Crianças, olha aqui, toma um pouco de profissionalismo, botem luvas.
E a luva do Gugu era irada porque ela não machucava. Porque ela era gigante, a sua mão virava
era,
um balão.
Era de ar,
gente, tinha que encher. É. Porém, ela te dava um impacto do caralho, né?
Se batesse na cabeça, com a
se
cabeça
pega
na parede...
Na quina, mas,
e tinha lá? Também aquele pogobol lá do Gugu, que eu acho que era um pouco perigoso.
O pogobol é irado, eu queria ter até hoje.
Era irado.
E você tá ligado que tem uns pogobol de adulto que é foda, né?
Tô ligada.
Que você pula meio alto.
Nossa, eu sempre quis ter o pogobol do Gugu. Era meio caro. Todos os brinquedos do Gugu, né? Era da Estrela.
Ah, o Gugu...
Era caro.
O Gugu é elitista,
não,
né?
O Gugu não era pro povo que assistiu o Gugu. Sério, eu só ficava na vontade. A barraca
não, era
cara.
Todos,
tudo
velho.
Era caro.
O Gugu era de todos.
O Gugu era de todos, mas os brinquedos do Gugu aqui é uma crítica, Gugu. Você não sei se você vai, você fica, mas os seus brinquedos eram caros, caralho. Tinha que ser acessível.
Mas, ó, tinha o cavalinho Upa-Upa. Tá ligado esse cavalinho?
Lembro.
Upa-Upa? Que era muito foda. Que você ensinava a criança ali que os animais eram subordinados a você. Só a mensagem show de bola.
Que o Gugu até tinha aquele personagem, né? Que ele ficava lá meio cowboy com aquele chapéu e chicote, né?
Cara, o Gugu já foi negro, ele podia ser qualquer coisa,
ele,
velho.
Ele era multifacetado mesmo. Ele é multifacetado.
Tinha o Gugu equilibrista, que era tipo um Gugu que praticava crossfit de roupa social e gravata. Você nunca viu?
Não, não lembro
é
disso.
É muito foda. Tem o show de mágicas do Gugu.
Lembro.
Que era muito... Era o show de mágicas do Gugu que vinha um dedo postiço.
Tudo numa caixinha.
Cara, e esse dedo postiço fez eu ser quase expulso de um colégio, velho. eu e meus amigos de infância, Piripaque, o Salá, um beijo aí pra todos vocês. Porque a gente tinha uma professora que era muito desgraçada, velho. Muito desgraçada. E ela odiava a gente. Ela odiava todo mundo. Ela odiava ser professora, com razão.
Como os muitos professores, né? Salário, ó.
Salário desgraçado. E aí, só que o jovem não tá nem aí, né? O jovem quer zoar e quer dar beijo na boca.
E quer levar o brinquedo do Gugu pra escola,
então,
né? Quer atrapalhar o conteúdo da aula.
Eu tinha descolado esse dedão mágico aí do Gugu. Olha o Gugu me ajudando nas peripécias da vida. O Gugu tava presente na minha vida sem eu saber. E aí, a gente tava zoando assim e tal. E aí, uma hora eu coloquei esse dedão. E a professora tava toda hora vindo na nossa mesa falar, meu, vocês estão falando demais, estão enchendo o saco, babá. Com razão, professora aí... Como é que era o nome dela? Ai...
Se lembrar, eu vou pagar
puta,
pau, viu?
Mano, porque... eu tô... Virley! Professora Virley, um beijo pra Virley. Ela era muito velha nessa época, eu não sei se ela está viva, se estiver viva. E se estiver consumindo podcast, parabéns, porque você tá se renovando. E
mente
um beijo
boa.
Pra você. E aí ela chegou até a gente uma hora e ela meio que foi dar um empurrãozinho na gente, tipo, meu, para com isso. Aí eu deixei o meu dedo cair, como se um tapa fosse capaz de arrancar meu dedo, né? E ela ficou super assustada e foi horroroso, porque ela chorou. Desculpa, Virley.
A professora chorou.
Chorou?
Que
quando você arranca o dedo de um aluno com um tapa, maluco? Que pessoa que não vai chorar, velho? E aí tinha o Big Bolha do Gugu. Que era basicamente um negócio de fazer bolha, só que tinha várias...
formatinhos.
Vários formatinhos, então saía várias.
E no final ficava tudo redondo mesmo.
Porra, tio, passa ou repassa?
Passa ou repassa.
Que é do Gugu.
Total.
E eu achando que era do Celso Portiolli.
Que depois o Celso Portiolli pegou, né? Porque eles queriam dar uma rejuvenescida do negócio. Mas aquela... O passa repassa era da torta na cara, não era?
Da torta na cara.
Ah, era
passa,
bom demais.
Repassa,
isso era
paga.
Foda. Esse programa eu queria participar.
Era de colégio que ia.
Porque todo
só
mundo...
Só colégio boy.
Limpava a cara e ainda... Comia um pedaço da torta, parecia ser gostoso.
Era só chantilly. Você não ia jogar massa no bagulho, né? Era só um chantillyzão.
Um chantilly.
E era muito foda o passo a repasso, eu sempre quis ir também.
Era muito humilhante, era muito bom.
Eu conheço uma galera que foi.
Sério?
Uhum. Galera boy, né?
É, com certeza. Eu não sei, porque eu morava lá no Quinto dos Infernos, no centro do Brasil.
E aí tinha...
Sonhos distantes.
Tinha o posto do Gugu. Que...
Nossa!
Que já ensinava ali... Se todo mundo tivesse brincado com o posto do Gugu, hoje a gente saberia o valor da gasolina aí, que tá altíssimo.
A gente saberia que 4,20 não dá.
Tá sem condição. Tinha o Toca do Gugu, que era...
A cabana
que era
do Gugu.
Cabana
é,
do
a
Gugu.
Toca do Gugu.
E
era
na,
uma toca,
e na
por isso.
Hã?
Era uma toca.
Então, e na foto tem duas crianças dentro, que claramente, mentira, que não cabia ninguém dentro dessa parada.
E acho que, inclusive, o Gugu se vestiu de índio pra poder vender essa...
É sério?
Ele fez tudo, ele
cara,
fez tudo.
Gugu,
se você procurar
Gugu
indígena, você vai achar.
Aí tinha o jogo do Gugu, que eu não faço ideia o que era. O pintinho amarelinho, um clássico.
Que não é tão amarelinho assim, meio laranja, meio amarelo.
Ah, mas aí
mas
são
era
tons
o pintinho amarelinho.
Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos,
os seus pezinhos, ele se escalcha. Ele bate.
Mas a mama, ele faz. Piu, piu. Era muito foda o pintinho amarelinho.
Isso era foda.
E ele era grande, né? Porque era um cara vestido de pintinho amarelinho.
Era,
então,
era todo
um
troncho.
Gigante, né? Não era um
pintão
pintinho.
Amarelo.
O Gugu já teve outros assistentes de palco. Ellen Ganzaroli era assistente de palco do Gugu.
Sim.
Quem mais? Sérgio Malandro era do Gugu.
Ah, sim? Já foi? Não sei.
Eu não sei, eu tô te fazendo uma pergunta.
Não,
você ficou o dia inteiro se cagando e pesquisando coisas?
Nossa, não. Não foi bem assim, mas eu só pesquisei o que eu falei já. Não sei muito, não lembro muito. Minha memória é na juventude. Faz tanto tempo, cara. Televisão, Gugu... Era domingo, eu sabia que era domingo por causa do Gugu. Hoje em dia a gente sabe que é domingo por causa do Faustão. Na minha época era por causa do Gugu.
E o Gugu e o Faustão, eles travavam uma briga de Ibope, né?
E aí chegava a banheira, acabou pro Faustão.
Na porrada, quem ganha do Gugu? Não, na porrada, quem ganha? Gugu ou Faustão? Na porrada, naquela época.
Acho...
Não, qualquer época, foda-se.
Acho que o Gugu. Ele
não.
É meio tochadinho.
O Faustão naquela época era gordão.
É, mas então, o Gugu talvez fosse mais ágil. Então, não, ele chega por baixo ali, por baixo do...
Mas se pega a moqueta do Faustão, maluco...
O Faustão era um palito com uma barriga.
O Faustão não era só gordão...
E é grandão.
Como ele tinha um relógio do caralho.
É, nossa, imagina uma relojada
na
cara.
Se ele saca na cronhada de relógio no Gugu...
Cronhada.
Não, não tem pro Gugu. Por mais que o Gugu usasse muito laque naquele cabelo, que formava basicamente um capacete... E eu não sei se seria capaz de ganhar.
E o Faustão era grande. Ele podia pegar o cabelo do Gugu e puxar, né? Então, também...
Então.
Nossa, já imaginou uma briga. E o Gugu era tão bonzinho, falava, manso, eu duvido que o...
Mas esses são safados. Esses aí, né? Que são os piores. Essa galera brava é foda. E o Faustão não tinha ajudante. Tinha o cara do Pamerinos, era velho. O Gugu tinha um pinto gigante, velho.
Se entrasse na porrada...
E o Liminha era meio foda também.
E eu duvido que o Liminha ia deixar o Gugu entrar sozinho numa briga. Eu acho que o Liminha ia se meter.
Não, o Liminha é daqueles que não pergunta quem tá certo. Ele só defende o amigo, foda-se.
Exato, exato. Ele compra a briga. Total.
Mas hoje em
dia... Então acho que o Gugu ganharia.
Você aposta no Gugu?
Usando o Liminha, sim.
Usando tudo que tem. Eu
tudo
vou...
que tem. O Gugu.
Eu vou de Faustão, porque o Faustão...
O Faustão tem um assistente de palco que fica pulando lá.
O Russo? Não... Tinha um Russo
era
também?
Era o Russo? É, o Russo. Só que o Russo sempre foi velho a vida inteira, né?
Não, mas aí o
Russo
ia tomar
é
um salve.
O Russo é velho desde que eu lembro.
Ó, o Russo ia tomar um salve, beleza. Mas eu acho que o Faustão pega geral sozinho ali.
Ô, louco, bicho.
Faustão é foda. Faustão... E outra, o Faustão não só é foda, como o Faustão é rapper. E rapper é mal.
Rapper?
Rap do ovo.
Eita.
Você nunca ouviu o rap do ovo? Faustão featuring... Sérgio Malandro?
Cara, boa cultura inútil, vou procurar.
Mano, Tupac Shakur e Notorious B.I.G., foda-se, foda-se. Sérgio Malandro e Faustão fazendo rap do ovo, maluco.
Nossa senhora.
Isso é o rap Thug Life, caralho.
Caralho.
Vida é. Louca, maluco.
Rap então. Do branco, não?
Hã?
Meio rap do branco, não?
Cara, esse rap do ovo. Ovo. Rap do ovo.
Entendi.
Os caras conseguiram fazer um rap com ovo, velho. Então, eu acho que o Faustão, pela massa corpórea e
altura.
Pelo seu altura, pelo adereço do relógio, que tem um peso ali no soco, e por ser rapper, eu acho que o Faustão deita na porrada todo mundo.
Porém, o Gugu tem aquela vantagem que ele tem várias fantasias, então ele pode ser vários personagens ali. Se ele for...
Pode enganar o Faustão?
Pode enganar o Faustão e outra... Qual, e se ele encarna um personagem assim, brutão?
Boxeador.
Sei lá. É, entendeu? Uhum. O Faustão é o Faustão. O Gugu é, são vários.
Cara, eu acho...
Porra, o Gugu Preto, por exemplo. Mas ele deve dar uns beijos bons.
Então, mas o Faustão, ele é ligeiro. É difícil enganar o Faustão. Porque o Faustão engana todo mundo no arquivo confidencial. Então, o Faustão, ele é bom de enganar as pessoas também. Quer mentir pra mentiroso? Então, acho difícil. Eu acho que existe uma chance só... Do Gugu ganhar do Faustão. Em terra firme, o Faustão dá um pau em qualquer Gugu. Em qualquer liminha. Agora, eu acho que o Gugu ganha, tem total vantagem no terreno aquático. Pra uma
com
banheira.
Certeza.
Se os dois caem numa banheira ali.
De assistir, o Gugu já sabe muito. O Gugu já caiu numa banheira uma vez também, né? Não lembro se.
Ah, era uma grande putaria, uma hora
que jogou.
Mas
assim, ele sabia das técnicas, ele tava ali assistindo todo dia. Acho que se fosse na banheira do Gugu.
Ensaboado.
Gugu e Faustão.
Ensaboado, não dá pro Faustão.
O Faustão, talvez, será que ele tem uma masculinidade frágil, não vai deixar o Gugu? Porque eu acho que o Gugu ficaria de boas com isso, afinal de contas, ele já viu várias.
O Gugu tá tranquilo.
Tá tranquilo. Ele fica ali, ó, na baixa guarda ali. Agora o Faustão ia ficar
cara,
com medinho.
Cara, o Gugu não se abalou. Com o Van Damme de pau duro na frente dele ao vivo,
nada abala esse
cara, velho. O grande dragão branco, nada abala esse cara, velho.
Eu acho que na banheira do Gugu, o Gugu ganharia do Faustão.
É tipo se eu ver o Will Smith de pau duro hoje, eu ia ficar em choque, mano. Eu ia falar, caralho, o que que eu faço? Eu pego? Eu não sei. Então, eu acho que nesse terreno não dá pro Faustão... Até porque o Faustão vai estar com um peso gigante do seu relógio. Pode funcionar como uma âncora. E ele pode até morrer, né? Ir pro fundo, se ele não conseguir se soltar a tempo, o relógio vai fazer ele ir pra baixo.
Faustão não deve ser tão ágil.
Não, eu acho que não. No terreno aquático, eu sou Gugu.
É, né?
Total. Mas a gente tá chegando ao final de um especial Gugu que foi gravado de supetão, porque... Tivemos contratempos aí pra gravação. E
por isso o despreparo de...
E eu, como um herói negro aí, príncipe de Wakanda do Brasil, né? Tive que salvar este episódio. Não eu sozinho, logicamente, porque eu não quero mais receber críticas aqui. Eu e Dona Carol. Que muito obrigado pela presença.
De nada.
E acredito que mesmo que tenha sido de supetão, de surpresa... O tema era muito bom, porque o Gugu é um cara muito foda. Piadas à parte, o Gugu é um cara muito foda. E...
Eu tenho certeza que quando o Nickel voltar, ele vai querer fazer algum comentário sobre o Gugu que ele deixou passar, porque
todo
não
mundo,
tem comentário sobre o Gugu.
Todo mundo tem alguma coisa sobre o Gugu. Todo mundo com mais de 25 anos, 30 anos.
E a Gabi também, viu, Gabi?
Anos,
eu quero os dois,
anos,
todo mundo falando.
Tem alguma coisa sobre o Gugu. E por mais que... O Gugu é um... A gente não tem que desejar o mal pra ninguém. Do tipo... Mesmo se o Gugu não fosse um cara muito foda, a gente ia estar torcendo por ele também. Mas o Gugu é um cara muito foda mesmo. Pelo menos, de toda... Eu sou um cara que gosta muito de pesquisar as coisas. Eu nunca vi nenhum milho tão pesado assim do Gugu. Ele parece ser um queridão, assim. Eu queria tomar uma breja com o Gugu.
Total.
Eu nem sei se ele bebe, mas eu queria tomar uma breja. Um suco de melancia.
Só pra você sair, pelo menos, falando igual a ele depois. Porque, poxa...
Pô, eu queria passar uma tarde fazendo umas fraldas, uns chinelos com a nossa foto... Pô, ia ser foda, mano.
Sim.
Então fica aqui o minha força aí, todo o meu axé pra família do Gugu.
Saúde.
Seja
aí.
Lá o que aconteceu, fica todo o meu axé aqui pra família do Gugu e pro Gugu também. E é isso, eu gostei de gravar sobre o Gugu, eu quero gravar mais sobre o Gugu.
Achei legal.
E pra finalizar, se você ainda não tá no grupo Amigos Internautas, Você, eu e o Gugu te odiamos. Dorme com essa. Então você tem que entrar no Amigos Internautas e responder 3 perguntinhas básicas lá. Você vai fazer parte de um grupo show de bola que provavelmente todos ali são fã do Gugu.
Conteúdos que... exclusivos.
Conteúdos exclusivos. Sim, tô devendo a foto do pênis do meu pai, mas quem sabe um dia eu consiga realizar o sonho aí do Brasil. Inclusive, comenta aqui embaixo, porque eu cheguei a pensar em fazer esse episódio chamando o meu pai e a minha mãe para trocar uma ideia comigo, para falar como é que foi a minha criação, como é que foi a minha concepção. Estava tocando Barry White, eles estavam tomando gin, como é que foi isso? Fala um pouco mais sobre isso. Mas não rolou. E aí a Carol falou, tô aqui de bobeira, não fui trampar hoje porque eu tava me cagando toda.
Caraca, quantas vezes ele vai falar isso? Olha, eu queria deixar aqui meu Instagram, porque, né, vai que alguém quer me seguir só de sacanagem.
Vai que a estrela quer te dar umas barracas do Gugu aí.
É, vai que alguém quer me mandar uma aquarela do Gugu, uma cabana, um pogobol, sei lá, qualquer coisa, um velocípede.
um bonequinho do Van Damme de pau duro.
É Carol M. Lazzarini. Aliás, é R-N-I.
Faz porque a piada que todo mundo faz de você.
É, Lazarenta?
É.
É, Lazarenta. As pessoas me chamam de Lazarenta, mas eu sou super sortuda, viu, gente? Só queria que vocês soubessem disso. Mas é isso, Carol M. Lazzarini.
Então, segue a Carol aí. Me segue, @ cotoseira. Segue a Gabi também, porque não está aqui, mas... Eu quero me mostrar superior aqui ao homem branco. Então segue aí H. Carvalhal e segue o Alexandre Níquel. Alexandre N-I-C-K-E-L. Níquel. Alexandre Níquel. Então um beijo a todos vocês. Mais alguma coisa, beijão. Carol?
Olha, façam como o Gugu. Se fizerem de uma vez e tiverem a oportunidade de fazer da segunda, façam melhor. Ensinem a pescar.
Maravilha. Então, um beijo a todos vocês. Tchau!
Tchau!